Boa noite de novo, queridos colegas que fazem o curso de Submodos, parte 2. No curso que nós teremos hoje, de elementos de submodos, nós estudaremos informação dirigida. Quero dizer para os senhores o seguinte, já de antemão: aquele dentre vós que se especializar neste segmento das informações dirigidas tem um manancial de trabalho imenso, imenso. Informações dirigidas, apenas elas e sozinhas, elas hoje estão muito em voga e tendem a ficar ainda mais com o tempo. Okay? Toda essa parte de informática, toda essa parte nova deste mundo novo que se apresenta, tem muito, muito a ver com ela, como vocês verão hoje. Okay? Bem, na aula de hoje nós vamos fazer toda ela através de um texto comentado, como nós já fizemos em aulas anteriores. Entre os textos que eu busquei, alguns tinham restrições e eu tinha que adequar o texto ao perfil do nosso grupo. Vocês sabem que o nosso grupo tem como uma das características a qualidade, né, dos alunos. Vocês todos têm uma longa caminhada já em filosofia clínica e alguns já filósofos clínicos com consultório montado, conhecem muito. Então, por conta disso, o texto também não pode deixar a dever, né? Esse texto que eu escolhi é um texto que ele fez um impacto imenso por toda a Europa. Para vocês terem uma ideia, essa crônica que nós vamos usar hoje, esse conto, ele antecipou praticamente em 100 anos a invenção do inconsciente, ou como muitos consideram, a descoberta do inconsciente. E ele praticamente antecipa nas bases, é impressionante o que ele coloca, não é? Você lê aquilo, você pensa, puxa, é um texto moderno. Só que esse texto tem mais de 200 anos, aproximadamente 200 anos. E o autor, eu até anotei aqui, ó, nasceu em 1776, um dos maiores contistas da época dele. Ele era filho de pastores. Ele nasceu na mesma cidade de Kant, Königsberg, e de lá ele teve muitos problemas, ele se mudou, os pais se separaram, ele foi criado por tio, que marca muito a vida dele, que aparece muito nos escritos dele, que ele chamava de tio Infelicidade. Era um muito para baixo, mas ao mesmo tempo era um homem que facilitou muito desse autor a entrada dele na música. Esse contista que vocês vão conhecer hoje, ele causou tanto impacto com as obras, com os textos deles, que Offenbach escreveu uma ópera inteira para ele, que vocês durante o recreio vão ouvir hoje esta ópera. Sem mais delongas, após esta breve apresentação, nós vamos agora ao conto. Eu sei que assim que eu disser, alguns já correm para o Google e já ficam colocando, plim, 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 plim. Não façam isso, por favor. Depois vocês vão dar todos os Googles que vocês quiserem nos vários pontos aqui. Então nós vamos ver o conto chamado Der Sandman, que significa O Homem de Areia, de 1817, de Ernest Hoffmann. Ele é um autor que no Brasil ele não teve tanta a repercussão dos trabalhos dele não foi tanta como de outros autores alemães. Isso se deve, sobretudo, pela maneira como ele coloca as coisas. A literatura dele não é tão amistosa para os nossos olhos, ouvidos e sentidos latino-americanos, ok? Não é. Mas um equivalente a ele seria se o Machado de Assis, uma mescla de Machado de Assis e Augusto dos Anjos. Mais ou menos seria isso. E claro que o que eu estou fazendo é apenas uma caracterização, como e vocês compreendem, não é? Bem, então vamos iniciar o trabalho. O gravador está ligado, vamos lá. Vocês sabem quem utilizou esse conto que nós vamos aqui? Quem ficou muito impactado por ele? Freud. Freud ficou muito impactado por esse conto. Ele comenta, ele escreveu baseado nesse conto também. Ele tem, talvez ele seja um dos mais famosos contos de toda a Europa. Impressionante o impacto que ele causou nos anos seguintes à produção dele e tudo mais. O Homem de Areia. Não sei se algum de vocês já conhecia essa obra. Ela não é muito conhecida no Brasil não, viu? Vamos lá. Vamos trabalhar. Tudo que vocês verão agora, há uma grande novidade aqui nesse conto. Então, subitamente, ele vai dar uma reviravolta e muito do que parece ser neste primeiro momento, logo em seguida vocês verão que pode se mostrar muito distinto. Tá? Tenham papel e caneta bem à mão para que possam fazer seus apontamentos nisso aqui. Lembrando sempre que a nossa aula de hoje trata de informação dirigida. Informação dirigida diz respeito a você utilizar um substrato, um suporte, para além da estrutura do pensamento da pessoa. Seria um equivalente à medicina quando, por exemplo, uma pessoa está com um estado infeccioso muito grave, os médicos estão muito apreensivos, a família, a própria pessoa, e não há recursos orgânicos para a pessoa, por ela mesma, conseguir se safar. Então, o que se faz? Informação dirigida na forma de substância, de química, e se faz a inoculação do antibiótico. Um outro exemplo, um estudante, você quer aprender algo que você não conhece. Você vai a um cinema e lá a obra mostra para você, informação dirigida. No entanto, isso que parece muito, provavelmente se Platão fosse vivo hoje, ele se utilizaria muito de ferramentas como, por exemplo, o de Allen, não é? Que seria um filósofo muito semelhante, em muitos casos, ao Woody Allen. Né? A Rosa Púrpura do Cairo, de Woody Allen, é uma obra eminentemente platônica. Mas na época dele, ele tinha que fazer a forma dialógico-verbal. No entanto, hoje, mesmo com todos os recursos linguísticos, metalinguísticos que temos, ainda é muito pobre o uso da ferramenta da informação dirigida. É muito pobre. Você vai a um templo ver como estão orando, é uma oração franciscana. Os ícones luminosos, transcendentes, estão lá no outro lado, quase que inacessíveis, e em uma outra banda estão as pessoas, aqueles que acreditam, pedindo, suplicando. É uma relação muito pobre, perto da que pode se instaurar. Também, você vai a um cinema, você lê um livro, você faz... É muito pobre a maneira como a informação dirigida migra. Ela migra a conta gotas, numa época no qual nós podemos fazer migrá-la por fibra ótica, como vocês verão aqui. Eu vou começar de uma maneira bastante lenta, bastante pausada, mas aos poucos vocês verão. E como isso é são aulas, né? E aulas didáticas, claro, vocês poderão parar, perguntar, se não entenderem alguma coisa, tá certo? Vamos lá, então. Sei bem, isso é o Natanael falando, tá? O personagem central do conto. Natanael, ele se torna... Aqui ele começa descrevendo. Sei bem que os deixei apreensivos, ficando tanto tempo sem escrever. Mamãe deve estar zangada e Clara, de certo, acredita que me entreguei a uma vida dissoluta e já esqueci o doce anjo cuja imagem está tão profundamente gravada em meu coração e em meu pensamento. Mas não é assim. Penso em todos vocês, a cada dia e a cada hora, e o vulto da querida Clarinha me alegra os sonhos, e seus lindos olhos me sorriem com a mesma graça com que me sorriem no tempo em que eu estava aí. Bem, deixa eu perguntar para Maria da Conceição, o que te parece esse início? O Natanael parece estar numa outra cidade, escrevendo para familiares. Qual é a impressão que você teve? Vamos ver um outro colega. Às vezes o colega deixa a imagem ali, vai lá para dentro, some. Roberto.
A sensação de que ele está trabalhando uma lembrança que não está presente, claro, essa lembrança.
Uhum. Ok.
Não está no mesmo lugar.
Sim.
Está no outro lugar, aliás.
Ok. Fiquem atentos. Todo o tempo eu vou chamar vocês aqui hoje. Clarinha, me alegra os olhos, e seus lindos olhos me sorriem com a mesma graça com que me sorriam no tempo em que eu estava aí. Ah, como escrever no estado de aflição em que me encontro e em que tão confuso assim me deixa? Algo terrível aconteceu em minha vida. Negros presságios de um destino horrendo e ameaçador pesam sobre mim, qual nuvens sombrias, impenetráveis à benevolência de um raio de sol. Mas eu vou contar a você o que se passou. Tenho que contar o que vejo com tanta nitidez, muito embora me baste pensar nisso para que me aflore um riso demente nos lábios. Ah, meu querido Lotário, ele está escrevendo uma carta a Lotário, que hei de dizer para que sintas, ainda que vagamente, quanto é nefasta a influência que este acontecimento recente passou a ter em minha vida. Queria que estivesses aqui e visses com teus próprios olhos, mas sei que vais me tomar por um visionário supersticioso. Em suma, a experiência que tive e cujo resultado fatal ainda me esforço em vão para apartar de mim, é simplesmente que, há poucos dias, precisamente no dia 30 de outubro, meio-dia, um vendedor de barômetros entrou no meu quarto com a intenção de vender suas mercadorias. Não comprei nada e ameacei jogá-lo escada abaixo, o que bastou para que ele tratasse de ir embora. Talvez concluas que apenas circunstâncias muito peculiares e estreitamente ligadas à minha vida podem conferir importância a este fato. Sim, e que a mera pessoa do pobre vendedor foi capaz de despertar hostilidade em mim. De fato é isso. Vou me esforçar ao máximo para falar com calma e paciência nos dias longínquos da minha infância e expressar-me de modo que a tua inteligência aguçada tudo compreenda com clareza, em quadros límpidos, vivos. Agora que tento começar, é como se já estivesse ouvindo Clara rir e dizer: ora, que infantilidade! Pois riam! Riam de mim quanto quiserem, podem rir, santo Deus, fico de cabelo eriçado e sinto que lhes peço que riam de mim com o mesmo alucinado desespero com que Franz Moore pede a Daniel que ele ria com desprezo. Mas vamos aos fatos. Ele está fazendo alusão aqui àquele trabalho do Schiller, né? Os Salteadores. Bem, aqui eu tenho uma pausa a fazer. Nádia, este homem pega, está longe em algum lugar, está escrevendo, diz que tem saudade, diz que lembra dos olhos e do sorriso vivo da Clara, manda uma carta a esse tal de Lotário, que nós não sabemos quem é, e diz que houve um fato que pegou tão forte nele que agora ele está escrevendo sobre algo terrível que aconteceu com ele. E ele diz que a vida dele, olha como ele pinta, que está em desespero, que está nas trevas e não sei o quê. Você acha razoável que o fato que aconteceu possa levar esse cidadão a algo assim? Ou estamos tratando com algo que parece ir além disso? Nádia. Nádia. Luiz Carlos.
Ah, professor, pela... Boa noite.
Boa noite.
Pela colocação que o senhor fez aqui, parece que ele está rememorando uma situação, né? E tudo dá a entender que esse estado que ele está é em função dessas lembranças que ele está tendo, né?
Um vendedor de barômetros entra no seu quarto, onde você mora, querendo lhe vender um barômetro. Você bota o pobre do homem porta fora. Isso é o suficiente para deixar uma pessoa nesse estado de nervos e dizer que a vida dele se encontra em tudo isso? Ele mesmo diz para o amigo dele, olha, vocês vão achar que um fato desse não é suficiente e tudo mais. Acha que é só um fato desse ou será que isso foi uma gota d'água? Tipo...
Eu acho que, igual você acabou de falar, foi a gota d'água, né? Esse barômetro aí, na realidade, pode ser uma chuva que pode estar trazendo todas essas lembranças para ele, e esse estado de espírito dele, toda ela vem em função disso, né?
Vocês lembram quando vocês estudaram adição? Adição é um processo no qual a pessoa vai colocando mais elementos. Algumas adições elas funcionam como hipertensões. A pessoa nem sabe que já está à beira da gota d'água e quando vê explode com tudo por um fator pequeno e desencadeante. Será que estaríamos tratando disso no caso deste homem com barômetro? Ou será que é algo de outra natureza? Não poderia ser, por exemplo, que o barômetro significasse algo e que por associação levasse esse homem a uma desestruturação? Lembrem que esse é um conto que impactou, entre outras pessoas, Freud, que escreveu, se baseou nele para falar sobre o estranho, né? E Offenbach fez uma ópera inteira para esse conto que se tornou famoso. Mas vamos ver, parece que esse início não tem nada de mais, não é? Parece algo tão corriqueiro. Vamos adiante. E ele diz, mas vamos aos fatos. Vamos ver que fatos são esses. A não ser na hora do almoço, nós, ou seja, meus irmãos e eu, quase não víamos papai durante o dia. Ele vivia ocupado com os negócios. Olhem, vocês são filósofos clínicos, vão acompanhando a historicidade deste homem. Lembrem, nós estamos conversando com um dos grandes escritores da história da humanidade, ok? Quer dizer, ele coloca as coisas de uma maneira e uma profundidade que a nossa distração nos custa caro depois ao entendimento. Então, fiquem, por favor, atentos. Ele vivia ocupado com os negócios. Depois do jantar, habitualmente servido às 7 horas, todos, inclusive mamãe, íamos para o escritório de meu pai e nos sentávamos em torno da mesa redonda. Ele se punha a fumar e tomava um copo enorme de cerveja. Muitas vezes, contava-nos histórias maravilhosas e se entusiasmava de tal modo com elas que o cachimbo sempre se apagava. E eu me encarregava de acendê-lo com a chama de um pedaço de papel, coisa que para mim era uma grande diversão. Mas também com muita frequência, papai nos dava livros ilustrados para folhear e punha-se muito calado e imóvel na poltrona, soltando baforadas tão densas que todos acabávamos envoltos em uma neblina de fumaça. Nestas noites, mamãe ficava muito triste. E assim que o relógio dava as 9 horas, dizia, vamos meninos, vamos para a cama, o homem da areia está chegando, eu sei. Certa vez, aquelas pisadas abafadas me assustaram muito. Quando estávamos indo para o quarto, eu perguntei, mamãe, quem é esse homem de areia tão malvado que não nos deixa ficar com o papai? Como ele é, afinal? E ela respondeu, o homem de areia não existe, meu filho. Quando digo que ele chegou, significa que vocês estão com tanto sono que mal conseguem manter os olhos abertos, como se neles tivessem jogado areia. Essa resposta nunca me satisfez. Pelo contrário, minha mente infantil desenvolveu a clara ideia de que mamãe só negava a existência do homem de areia, para que não ficássemos com medo. Afinal, eu sempre o ouvia subir a escada. Procurando saber mais sobre o homem de areia e sua relação com as crianças, finalmente perguntei à velha ama seca de minha irmã caçula quem era o homem de areia. Ora, Naelzinho, ela retrucou, então tu não sabes? É um homem mau que aparece para as crianças que não querem ir para a cama e joga punhados de areia em seus olhos até que estes saltem das órbitas, cobertos de sangue. Então, ele os guarda em um saco e os leva até a lua, onde seus filhos, os filhos do homem de areia, comem. E lá, é lá que eles moram, em um ninho. Eles têm um bico adunco, assim como o da coruja, e usam para arrancar os olhos das crianças travessas. Desde então, formei uma imagem horrenda do homem de areia. E à noite, quando ouvia o barulho na escada, tremia de pavor e espanto. Minha mãe não conseguia tirar de mim senão palavras balbuciadas, entre lágrimas. Bem,
seria mais completo como
aqui. Pois é. Então vamos ver aqui em retrospectiva. Quer dizer que a mãe do menino chegava, ou eles se reuniam com o pai no escritório, e o pai contava histórias, se entusiasmava, tomava um copão de cerveja, e o cachimbo chegava a apagar, o Natanael pequenininho chegava e para ele era uma grande diversão, pegava um papel e acendia o cachimbo do pai dele, e a mãe lá pelas tantas dizia, temos que dormir todos já para a cama, o homem de areia está chegando. E aí ele ficava assustado, né? Quem é esse sujeito, esse homem de areia que nos separa do nosso papai, né? Ficava assim. E aí ela dizia, não, meu filho, isso é uma expressão idiomática que a mãe inventou, é porque vocês ficam com sono. É como se os olhos estivessem pesando com areia, só isso. Mas vem uma empregada e conta uma história confirmando as suspeitas do menino. E, aliás, ele já desconfiava da mãe dele, né? Porque ele dizia, poxa, eu ouço toda noite alguém subir pela escada. Quem é que sobe daquele jeito? Quem é que subia daquele jeito? Gustavo, quem é que subia?
Conforme.
O que você acha pelo conto? Quem poderia ser?
Até agora está oculto.
O que você acha, Maria Lúcia?
É uma fantasia da criança. Ela ouve coisas. Se a pessoa começa a falar, contar coisas, ela começa a ouvir.
Enquanto eu estava narrando aqui, lendo o que o Hoffman escreveu, vocês viram essa escada? Quem viu essa escada? Imaginou? Como é que você imaginou?
Uma escada por fora da casa, assim, subindo.
Por fora da casa?
É, aquelas escadarias, assim, lateral, né? E ela já estava ouvindo.
Eu imaginei uma escada de madeira cheia de cupim, bem oca, assim, que quando tu pisa, dá um pisado seco, assim.
Vamos ver o pessoal de casa. Wagner, como é que você imaginou isso que eu descrevi, que eu li?
Imaginei o movimento de subir a escada, uma escada de madeira, porque se ele sente o barulho, isso tem a ver com a passada, porque ele vai, no fundo, criando essa imagem. Ficou tão impregnada a informação na cabeça dele do homem de areia, que ele talvez comece a projetar isso de uma certa maneira. Não sei se aí emoções, se ele retoma tudo aquilo que ele recebeu da mãe. E isso acaba, quando ele ouve a história da empregada, ele acaba confirmando uma ideia que ele já tinha construído. Uma interpretação que ele fez.
Sim. Supondo que nesses 200 anos atrás existisse filosofia clínica e você morasse lá na casa desse menino, do Natanael, e você já soubesse que, por exemplo, o Natanael usa epistemologia, e que ele era uma criança que, ao descobrir o que de fato se passa, ele exorcizaria essas coisas. Como você acha que nós poderíamos usar aqui epistemologia, de modo que ele, ao compreender de fato o que se passasse, uma epistemologia sensorial, por exemplo, né? Como você acha que isso poderia ajudar o menino se ele já tivesse isso na malha intelectiva dele e nós colocássemos como um fator predisponente?
Eu acredito assim, se existe na malha, na estrutura dele, para ele se sentir bem, o dado epistemológico ajuda, seria um caminho.
Sim, por exemplo, querem ver? O Wagner podia chegar lá como tio do menino e dizer, olha, eu vou abrir a porta e você vai ver quem é o homem de areia. Vem aqui olhar. E ele veria o pai dele, por exemplo, subindo. Não é? A mãe não mandou os filhos dormir? Logo depois ele não ouve uma passada pesada pelo escadario? Pode ser o pai a caminho do quarto. Pode, não é? Depois de tomar uma cerveja, cansado, final do dia, trabalho no escritório, tudo pode, né? Ou Mas isso é para uma criança que tivesse epistemologia, viu, gente? Epistemologia ligada aos elementos sensoriais. Ao ver a verdade, ele desconstruiria o tal do homem de areia. Mas lembrem das dobras de discurso. Uma criança epistemológica poderia surpreender você, como esse menino talvez fizesse, perguntando, para aí, mas então por que, que a empregada tá me inventando essas coisas? Não é isso que ela está dizendo, de onde ela tirou? Como faríamos a desconstrução disso? Não é? Seria um segundo passo epistemológico. Lembrem que muitas derivações ocorrem dos fatores infantis a partir disso, como mostra a obra aqui do Hoffmann. E o que acontece é contundente, tá, pessoal? É muito, muito profundo. Tanto... Aliás, depois eu vou dar o link para vocês. Tem a peça de teatro todinha filmada com a música de Offenbach na internet, no YouTube. Vocês podem ver depois tudo isso. Ah, são 2 horas de projeção. É muito... Para quem gosta, tá? Isso vocês sabem que é... Que não é assim. Bom, vamos prosseguir. Onde eu parei? Sim. Que ele dizia então que a mãe dele não conseguia tirar de mim senão palavras balbuciadas entre lágrimas. O homem de areia, o homem de areia. E eu corria para o quarto e me atormentava a noite inteira com aquela medonha visão. Já estava suficientemente crescido para entender que a história de um homem de areia e seus filhos na lua, tal como a contava a velha Maceca, não podia ser de todo verdadeira. Mesmo assim, ele continuou sendo um fantasma terrível para mim. E eu ficava aterrorizado em pânico quando o ouvia não só subir a escada, como também abrir bruscamente a porta do escritório do meu pai e entrar. Às vezes, se ausentava durante longos períodos. Depois, passava a vir com muita frequência. Isso durou anos, mas eu não consegui me habituar. Aquela aparição horrenda e a imagem pavorosa do Homem de Areia não se apagou em mim. Sua relação com o papai começou a me interessar cada vez mais. Uma timidez invencível me impedia de fazer-lhe perguntas sobre ele. Mas com o passar dos anos, meu desejo de desvendar sozinho o enigma e até mesmo ver o fabuloso Homem de Areia não fez senão aumentar. Ele tinha aberto para mim o caminho do fantástico, do extraordinário, que tão facilmente domina a imaginação infantil. Olhem, mas que coisa, não? Claudinho, querido, se fosse você, esse menino, o que você teria feito numa situação como essa? Claro, não hoje, né? Retroativamente, se você tivesse a idade dele, no contexto dele, com a cabeça que provavelmente você tinha na idade dele, o que providência você tomaria, Claudinho? Márcia, você... Sueli.
Eu faria isso?
É, Marcinha, você.
Eu ficaria apavorado.
Desculpa, estava desligado o microfone, estava falando.
Ah, vamos ver os dois então, a Marcinha e o Claudinho. Vamos lá. Marcinha, você primeiro.
Numa situação dessa, eu sentiria muito medo. Mas como eu sou curiosa, acho que a minha curiosidade e a minha vontade de vencer o medo de saber o futuro realmente seria bem maior.
E o Claudinho, o que é que faria numa situação dessa, na idade desse menino?
Enfim, eu ainda não consegui estabelecer uma idade para ele, né? Então eu estou assim, suspenso a idade. Mas digamos que numa situação assim, eu procuraria... refúgio, quer dizer, lugar seguro, sei lá, imagino isso. Enfim, algum lugar que tivesse mais segurança, enfim, é isso.
Sim.
Lugar que tivesse para me trancar, sei lá, alguma coisa assim.
A Gilvânia, o que faria numa situação dessa, se fosse retroativa, tivesse a idade do menino, estivesse vivendo essa situação dele?
Ficaria um pouco apreensiva,
viva, teria dúvidas.
Uhum. Teria dúvidas?
Seria algo dúbio entre, ah, deixa isso pra lá, e isso também, de certa forma, sei lá, estaria agendado, não sei.
Uhum. Sim, vamos lá, vamos adiante. Tem... A Marilúcia disse que taparia a cabeça dela com lençol. Sim, o que você faria?
Eu pensei primeiro em fazer uma história em quadrinhos, desmascarando o Homem de Areia. Depois eu pensei, será que eu tenho esse direito?
Ah.
Eu falaria com meu pai.
A Isoldinha disse que falaria com o pai dela.
Porque ele disse que aí inaugurava um momento fantasioso dele e tal. Eu não sei se é bom tirar isso da criança.
Camilo, o que você faria?
Estava falando, professor, a questão é que a gente tudo depende da IP, como se eu mesmo disse. Depende que varia de IP para IP. Especialmente, eu estava me lembrando de uma terapia hoje sobre, nós estávamos falando isso, sobre a questão dos heróis internos que nós temos.
Sim.
Sobre o pai. O que seria mais interessante, quebrar essa mítica que toda criança. Pode perguntar em qualquer idade, ela sempre tem.
Viram o que o Camilo está colocando? Seria interessante quebrarmos esta mítica ou deixarmos? Mas quem é pai, quem é mãe aqui e vê um filho passar por isso, deixaria esse terror da criança? A questão que se coloca é que, para além disso, vejam que o pai não sabia disso. Nem, de certo, ignorou todo o tempo. A mãe do menino via que tinha algo esquisito, mas o menino não falava. Só gaguejava, ia para a cama dormir, ficava apavorado. Quer dizer, a mãe provavelmente não sabia também desse terror que essa criança estava passando. Mas ele não só viveu, como deu asas. Vamos ver o que acontece aqui, logo a seguir. Uma noite... Sim, muitas vezes, quando mamãe se recolhia, eu me esgueirava rapidamente pelo corredor, mas não conseguia vê-lo, pois sempre chegava quando ele já havia entrado no escritório e fechado a porta. Por fim, movido por um impulso irresistível, decidi esconder-me no próprio escritório e aguardar sua chegada. Ó, que ideia, hein? Vamos ver o que acontece aqui. Uma noite, pelo silêncio de meu pai e a tristeza da minha mãe, percebi que o Homem de Areia ia chegar. Olhem como ele personifica e esparrama, bem típico isso, viu, gente? Quando elementos começam a se esparramar pela malha intelectiva. E tal como havia planejado, fingi estar com muito sono. Saí do escritório antes das 9 horas e me meti em um esconderijo ali perto. A porta da rua se abriu como com um rangido, e aqueles passos lentos, pesados, sonoros, avançaram pelo corredor, e aproximando-se da escada, mamãe passou apressadamente por mim com meus irmãos. Sem ruído, sem nenhum ruído, abri a porta do escritório. Como de costume, meu pai estava em silêncio e imóvel na poltrona, de costas para mim. Então, não notou a minha presença e eu entrei rapidamente e fui me esconder atrás da cortina de um armário aberto, que ficava perto da porta e onde papai guardava sua roupa. Lá fora, os ruidosos passos foram se aproximando cada vez mais, e vinham acompanhados de estranhos pigarros, tosses, resmungos. Meu coração disparou de ansiedade e medo. Um passo mais nítido agora, bem próximo da porta, uma batida na maçaneta, e eis que a porta se abriu com ruído. Esforçando-me para recobrar a coragem, espiei, com cautela. O Homem de Areia está postado no centro do escritório, diante de meu pai, o brilho claro das luzes incidido em cheio em seu rosto. O Homem de Areia, o temível Homem de Areia, não é senão o velho advogado Copélios, que às vezes vem almoçar conosco. Ora! Mas que coisa! Então... Então terminou o mistério, terminou tudo? Vejam, vocês estudam filosofia clínica. A mente de uma pessoa, dependendo da estruturação dela, se torna uma coisa muito poderosa, ok? Muito poderosa. Certos elementos, uma vez desenvolvidos, eles ganham vida própria, eles se esparramam. E uma explicação racional não é suficiente, muitas vezes. Tamanha dimensão e para onde estes elementos se esparramam. Isso serve para as coisas promissoras, para as coisas que são producentes e para aquelas nocivas e para aquelas que destroem. Sabe, há muito do que se fala sobre, por exemplo, psicose, esquizofrenias e outras coisas, muitas vezes não estamos tratando de um elemento a priori químico, mas a posteriori químico. Sabe, coisas que se formam primeiro de um modo e que depois, por desdobramentos, vão ganhando as proporções químicas. Então, há que se ter certos cuidados quanto a isso. Quando se trata de informação dirigida, vejam que nós podemos aqui fazer vários movimentos com a pessoa, ok? Na clínica, se ela está nos contando isso, pela historicidade delas, vocês podem usar, por exemplo, um instrumental que vocês têm daquele submódulo denominado divisão, que é muito amplo, muito funcional, apartando esse advogado Coppelius do homem de areia que o menino fabricou. Sabe? Como a gente faz isso? Vocês já estudaram divisão quando estudamos na primeira parte de submodos. Uma das maneiras, por exemplo, se a IP da pessoa permite, é por caracterização, né? Outra forma de fazermos isso é por racionalidade, outra forma de fazermos isso é por elemento sensorial. Há muitas maneiras, mas qualquer que seja, precisa ser feita a partir da pessoa. Tá? Vamos adiante. Observem o que ele vai dizer agora sobre como essa narrativa evolui. No entanto, a mais hedionda das figuras não me teria assustado tanto quanto o tal Coppelius. Imagine um homem alto, de ombros largos, com uma cabeça exageradamente grande, cara amarela, quase ocre, sobrancelhas cerdosas e grisalhas, sob as quais brilham uns olhos penetrantes, verdes como os de um gato, e com um nariz bem comprido que lhe cai por cima do lábio superior. Sua boca torta geralmente se contorce em um sorriso maligno. Então aparecem duas manchas vermelhas em suas bochechas e um estranho sibilar que sai por entre os dentes cerrados. Coppelius. Coppelius sempre vinha com um casaco cinzento de corte antiquado, colote e calção iguais, mas com meias pretas e sapatos com fivelinhas cravejadas de pedras. A peruca minúscula, mal lhe cobria o alto da calva. Os cachos, untados de fixador, ficavam muito acima das orelhas coradas, e o rabicho não chegava a lhe cobrir a nuca, tanto que se via a fivela prateada do colarinho. Todo ele era feio, Coppelius era repelente, mas para nós, crianças, não havia o que fosse mais repugnante do que suas mãos enormes, nodosas e peludas, tanto que não aceitávamos nada que ele tivesse tocado. Coppelius não tardou a notar isso e passou a ter grande satisfação em mexer, sob qualquer pretexto, no pedacinho de bolo ou na fruta doce que nossa mãe fazia e punha discretamente em nosso prato, de modo que ficávamos com os olhos cheios de lágrimas, pois o nojo e a repulsa nos impediam de comer aquelas guloseimas destinadas a nos agradar. Isso também acontecia nos dias de festa, quando papai nos servia um pouco de vinho doce. Coppelius se apressava a roçar o dedo no cálice ou até mesmo a levá-lo aos lábios arroxeados, e então ria diabolicamente, pois não nos restava senão soluçar baixinho. Terrível. Baixinho para manifestar nossa irritação. costumava chamar-nos de bestinhas, e estando ele presente, nós não podíamos abrir a boca, e amaldiçoávamos aquele sujeito asqueroso, hostil, que fazia questão de estragar os nossos mais ínfimos prazeres. Mamãe parecia ter tanta aversão quanto nós pelo feio Coppelius, pois bastava ele chegar para que sua alegria, seu temperamento risonho e doce, se transformasse em uma triste e sombria sisudez. Papai o tratava como se ele fosse um ser superior, cujos péssimos modos tinham de ser tolerados, e não se devia poupar esforço para lhe conservar o bom humor. Bastava um leve sinal dele para que se apressasse os seus pratos preferidos e se servissem os mais finos vinhos. Uma curiosidade, o Hoffmann, esse escritor, ele é de uma família de juristas. Ele mesmo estudou direito, trabalhou na defensoria lá da Alemanha, foi durante muito tempo. E esse ser aí, o Coppelius, esse advogado que ele descreve, é muito semelhante ao tio que o criou. Ele é criado por uma tia, por uma avó e por esse tio, que era um advogado, um cara bem conhecido, e que era um sujeito assim muito... Que marcou muito a vida do Hoffmann, tanto que ele chamava do tio dele de tio dor ou de tio infelicidade, de tanto que, e ele bota no romance dele na pele do tal do Coppelius, esse ser que para ele era repugnante. Bem, temos um problema aqui. Estamos diante de um menino que agora, vejam, imaginava um homem de areia, um ser terrível. Quando ele então finalmente se enche de coragem para descobrir quem é esse tal de Homem-Areia, ele descobre uma criatura que para ele é tão ou pior que o tal do Homem de Areia. Não é? Quer dizer, e ainda ele vê, e ele agora se enche de questões, quer dizer, o que esse homem está fazendo ali? O que está se passando de fato? O que é isso? Vamos ver. Vamos ver o que acontece aqui. Assim que vi o tal Coppelius, entrou-me a ideia abominável de que nenhum outro podia ser o Homem de Areia. Mas já não se tratava do ogro da história da carochinha da ama seca, com o ninho da coruja lá na lua, alimentar os filhos e comer com os olhos das crianças. Não, não, não. Tratava-se de um monstro fantasmagórico que semeava tristeza, miséria, ruína, tanto a temporal como a eterna, onde quer que aparecesse. E fiquei petrificado, com medo de ser descoberto e talvez severamente castigado. Fiquei onde eu estava, espiando através da cortina. Meu pai recebeu Coppelius com muita cerimônia. Pois bem, ao trabalho, exclamou ele com voz áspera e rouca, e tirou o casaco. Calado e sorumbático, papai despiu o roupão e ambos vestiram longas batas pretas. De onde as tiraram? Nem cheguei a ver. Meu pai abriu as portas articuladas do armário, mas vi que aquilo que durante tanto tempo eu tomara por um armário era na verdade um ninho escuro, no qual havia um fogareiro. Coppelius se aproximou e uma chama azulada começou a arder. Ao seu redor havia uma infinidade de utensílios estranhos. Santo Deus! Meu velho pai, quando se debruçou sobre o fogo, estava completamente desfigurado. Uma espécie de dor convulsiva transformava-lhe as doces feições em uma repelente máscara diabólica, tornando-o parecidíssimo com Coppelius. Este, por sua vez, armando-se de uma tenaz incandescente, tirou formas claras e cintilantes da espessa fumaça e se pôs a martelá-las energeticamente. Pareceu-me ver rostos humanos à sua volta, rostos sem olhos. No lugar deles havia medonhos buracos negros. Que venham os olhos, que venham os olhos, trovejou Coppelius com voz sepulcral. Não pude senão deixar escapar um grito de pavor. e saindo do esconderijo, caí no chão. Ele logo me agarrou. Bestinha, bestinha, rosnou, rilhando os dentes. E erguendo-me, aproximou-me tanto do fogareiro que a chama começou a me chamuscar o cabelo. Agora sim nós temos olhos, olhos, um belo par de olhos de menino, sussurrou. E pondo as mãos no fogo, pegou um punhado de brasas para jogá-lo em meus olhos. Então, meu pai uniu as mãos num gesto de súplica e pediu, mestre, mestre, deixai o meu Natanael ficar com seus olhos. Oh, deixai-o com os olhos. Copélios riu um riso estridente e respondeu, está bem, que o menino tenha olhos, com que chorar a sua sina pelo mundo afora, mas em todo caso, nós vamos examinar o mecanismo das mãos e dos pés. E em seguida, agarrou-me com tanta brutalidade que minhas articulações estalaram e me torceu as mãos e me torceu os pés, puxando-os de um lado para o outro. Não está nada bom assim. Antes tinha ficado muito melhor. O velho sabia o que fazia. Foi o que resmungou e sibilou Copélios, mas tudo escureceu à minha volta. Uma espécie de convulsão me percorreu os nervos e os ossos. Depois, não senti mais nada. Um sopro cálido e suave me acariciou o rosto. Despertei como que retornando do sono da morte. Mamãe estava debruçada sobre mim. O homem de areia ainda está aqui, balbuciei. Não, meu querido, já faz tempo que foi embora. Ele não vai te fazer mal, respondeu ela, ao mesmo tempo que beijava a parte e apertava o meu peito, o querido filho que agora convalescia. Mas não quero te fatigar com essa minha história, Lotário, porque hei de me perder em detalhes que ainda há tanto para contar. Basta, Copélios me surpreendeu espionando-o e me maltratou. O susto e o medo por que passei resultaram em uma febre altíssima que me deixou semanas de cama. Tenho várias perguntas para os senhores aqui. É. Será que esse Copélios de fato esteve lá? Será que esse menino estava sonhando? Será que esse menino já estava febril quando foi lá vigiar e ver o que estava se passando? Desmaiou lá no armário, foi levado para o quarto, sonhou com tudo isso? Sim. Como fazemos com questões como essa na clínica? Na qual, a partir das vezes de um mal entendido, de um incidente como esse, uma criança vai desenvolver todas as vezes toda uma teoria, gente. Toda uma estrutura, uma ideologia de vida, uma coisa. Há muitos casos na história da humanidade assim. Olha, casos famosos, querem ver um deles? Kierkegaard. Kierkegaard é praticamente, se nós tivéssemos maiores detalhes, nós só temos os diários dele. Aliás, que são longos, né? Mas assim, se ele tivesse esmiuçado melhor certas coisas a partir de uma visão clínica, nós poderíamos saber se algo assim não houve com Kierkegaard. Kierkegaard diz que toda a vida dele muda quando ele vê o pai dele sob uma pequena montanha, praguejando, de punho cerrado, se inflamando contra Deus, não é? Kierkegaard fica tão aterrorizado com aquela visão e com aquilo que se passava, que ele dedica toda a vida dele na remissão deste pecado que ele acha que o pai cometeu. Que é, para Kierkegaard, ali, toda a família dele estava amaldiçoada a partir daquele episódio. Vejam o que pode causar algo assim. E Hoffman constrói uma narrativa na qual um elemento inicialmente simbólico vai se associar com um elemento que havia, esse tal de Copélios, factual, e lá as crianças não gostavam, repudiavam o homem, e ele faz justamente coincidir as duas coisas. Não é? Faz um amálgama no qual o menino agora fica com essa impressão toda. O que causa ainda maior confusão, sobretudo na clínica, é o fato dessa febre, disso ter acontecido. Quer dizer, nós terapeutas ficamos, e agora? Isso aí tudo é consequência de um febrão que o garoto teve? de alucinação e tudo mais. O que acham? O que podemos fazer a respeito disso? Vamos ver alguns colegas falar aqui. Walter, o que você acha, Walter?
Boa noite, professor. Eu não tenho uma opinião formada a respeito. Eu precisaria ampliar um pouco mais o conhecimento a respeito da história do garoto. Na minha experiência, eu, por exemplo, criei um trauma muito grande sobre seres sem cabeça, monstros, fantasmas, a partir de um dia que eu fui num parque de diversões e entrei no trem fantasma. E eu tinha seis ou sete anos de idade, e a partir dali eu tive muitos problemas com escuro, com fantasmas, o resto da vida. Então, eu não sei bem, teria que ler um pouco mais do garoto.
Tá vendo, Walter, mostrando como foi isso para ele. Eu me lembro que quando eu era muito criança, meus pais, a gente veraneava num lugar chamado Morro dos Conventos, no sul de Santa Catarina, e lá havia um aldeamento arqueológico. E pesquisadores de São Paulo, do exterior, estiveram lá, descobriram jazigos de índios, e foi muito interessante os trabalhos que eles desenvolveram lá. Ficaram semanas, montaram tendas perto das dunas, das falésias, dos rochedos. E, nossa, aquilo lá, né, uma aldeia pequena, foi um sucesso, era, gerava todo tipo de mito e coisa. E eu pegava meus irmãozinhos pequenos e levava para dentro de casa, assim que começava a escurecer, porque havia um boato que os índios, os espíritos dos índios, iam roubar as crianças e levavam embora para as grotas, pelas grutas ainda, que era muito frio. Aí... Aliás, quem foi a semana de estudos em Torres, que nós fizemos até um passeio lá, descemos até essas grutas todas. E um dia minha mãe ficou assim olhando e disse, mas meu filho, o que você faz que traz os pequenos para dentro de casa? Eu era o mais velho. E eu contei, não quero que esses índios, os espíritos vão levar meus irmãos embora, não quero isso. E ela disse, mas que engraçado, eu achei que você acreditava em Deus. Na cultura judaica, Deus é soberano, né? Então, se você acredita em Deus, não tem que temer coisíssima nenhuma. O problema é se você não acredita, aí a coisa é diferente. Então, e eu disse, não, eu acredito. Falei muito mais por medo do que por causa. Imagina se uma hora dessas abrir mão. Não tem jeito. Não acredito, nossa senhora, como acredito. Assim, então, se tu acredita, qual é o problema, não é? Tá protegido e tal. Curiosamente, a fala dela, via vice-conceito, né, destitui os elementos simbólicos, imagéticos, né? Aqui, no livro, Hoffman não usa esse artefato. Hoffman, ao contrário, ele vai aprofundar e nos mostrar o dilema de quando esses amálgamas não encontram esses anteparos, sabe? Esses elementos que vão nos socorrer, que nos socorrem culturalmente, né? Seja ideologia, seja essas coisas, não há. Então ele vai problematizar a questão ainda mais. Vamos ver aqui o que acontece a partir de agora. Olha aqui, ó. Deixa eu desligar aqui o ar.
Professor, só uma pergunta. Nesse caso, do livro, o senhor está dizendo para as mentes engessadas, né, que seria como pontos cegos. Você não consegue indexar nada e nem conseguir enraizar, nem conseguir transferir com coisas positivas, no caso, com agendamentos positivos.
Isso
você colocou potencialismo, né?
Olhem o que o Camilo está colocando, que interessante. Para evitar o discurso retórico de que, por exemplo, Natanael tivesse, por exemplo, uma inteligência abaixo da média e se deixasse influenciar, Hoffman constrói um personagem que é um intelectual. Tanto que ele se expressa aqui na obra via carta. E olha a carta que ele escreve para o amigo dele, o Lotário, né? Quer dizer, uma carta muito bem escrita, muito bem concatenada, para que exatamente o leitor não tenha o recurso intelectual como elemento aqui que vai dizer, não, mas esse cara é um imbecil, um idiota, claro que ele estava... Não, ao contrário. E tanto é que ele usa argumentação derivada todo o tempo, como vocês veem. né? Ele vai utilizando. Mas vamos adiante, vamos que temos trabalho aí. Então ele acordou, a mãe estava depositada sobre ele, né? O homem de areia ainda está aí? Não, já foi embora e tal. Mas não quero te fatigar, meu caro Lotário e tal, ele retoma a carta. Então mais adiante ele diz, o homem de areia ainda está aí? Foram estas as minhas primeiras palavras coerentes, sinal do meu restabelecimento e da minha salvação. Só me falta narrar a você o momento mais terrível da minha infância, para que você se convença definitivamente de que não é por um defeito na vista que eu não enxergo as cores, mas porque uma lúgubre fatalidade cobriu a minha existência com um denso véu de nuvens turvas, o qual talvez só na morte eu consiga romper. Copélios nunca mais apareceu. Diziam que tinha saído da cidade. Cerca de um ano depois, estávamos reunidos à mesa redonda, conforme o antigo e inalterável costume. Muito bem-humorado, meu pai contava histórias divertidas das viagens que tinha feito na juventude. Repentinamente, bem quando o relógio começou a dar as 9 badaladas, eis que ouvimos o ranger da porta da rua. E aqueles passos lentos e pesados tornaram a ecoar no corredor e na escada. É Copélios, disse mamãe, empalidecendo. Sim, é Copélios, confirmou meu pai, com voz fraca e entrecortada. Mamãe ficou com os olhos cheios de lágrimas. Mas papai, papai, exclamou, precisa ser assim? É a última vez. Prometo que é a última vez que este homem me visita. Agora sai daqui. Leva as crianças. Para a cama, meninos. Todos para a cama. Boa noite. Quanto a mim, foi como se tivesse me convertido em uma pedra fria e pesada. Eu não consegui respirar. Vendo-me paralisado, mamãe me agarrou o braço. Vem, Natanael. Depressa. Eu me deixei arrastar até o quarto. Silêncio, meu filho, silêncio, não faz barulho. Vai para a cama, dorme, dorme, pediu. Mas, atormentado por um medo e por uma aflição indescritíveis, eu não conseguia fechar os olhos. Via o odioso e sinistro Copélios bem na minha frente. Aqueles olhos fuzilantes, o sorriso maligno. Em vão me esforcei para apartar aquela imagem. Por volta da meia-noite, ouviu-se uma explosão terrível. Um verdadeiro canhonaço. A casa inteira estremeceu. Algo ruidoso, trepidante, passou pelo corredor. A porta da rua bateu com violência nunca vista. É Copélios, gritei, aterrorizado, saltando da minha cama. Ouvi um gemido lancinante. Corri precipitadamente ao escritório do meu pai. Achei a porta aberta, uma nuvem sufocante de fumaça veio ao meu encontro. A criada gritava, ai patrão, no chão, diante do fogareiro fumegante, meu pai jazia morto. O rosto desfigurado. Meus irmãos choravam ao redor. Minha mãe caíra desmaiada de lado. Copélios, maldito Satanás, mataste meu pai. Gritei antes de perder os sentidos. 2 dias depois, quando papai estava no caixão, suas feições voltaram a adquirir a doçura e a suavidade que tinham em vida. Foi um consolo pensar que seu conluio com o diabólico Copélios não lhe varrera a perdição eterna. A explosão despertou os vizinhos. O caso foi muito comentado e chegou ao conhecimento das autoridades que decidiram responsabilizar Copélios pelo acontecido. Mas ele desapareceu, sem deixar vestígios. Portanto, meu bom amigo, se agora afirmo que o vendedor de barômetros de que falei não era senão Copélios, hás de entender por que suponho que essa hedionda aparição não pode pressagiar senão desgraça, muita desgraça. Conquanto ele estivesse com roupa diferente Trago a sua imagem e as suas feições profundamente gravadas na memória, de modo que não há possibilidade de erro, mesmo porque Coppelius nem se deu ao trabalho de mudar de nome. Pelo que ouvi dizer, costuma se apresentar como um mecânico piemontês, chamado Giuseppe Coppola. Estou decidido a enfrentá-lo e a vingar a morte de meu pai, custe o que custar. Não contes nada à mamãe sobre o retorno deste monstro detestável, Lotário. Há muitas lembranças à minha querida Clara. Dá muitas lembranças à minha querida Clara. Hei de lhes escrever quando estiver mais calmo. Adeus. Mas que coisa! O que acham, meus diletos e queridos colegas e alunos? Este homem pode ter tido um abalo nervoso a ponto de ver coisas que não haviam e ele ter, talvez por problemas pessoais, lembrado do velho Coppelius? Ele apenas fez uma tradução, né, de Coppelius no alemão para Coppola no italiano. Então ele acha que o cara continua com o mesmo nome e tudo mais, etc. Será que é assim? Ou será que nós estamos tratando, vejam que Freud depois vai se ocupar disso, de um daqueles casos que quando éramos crianças nos assustamos com determinadas coisas e quando somos adultos subitamente encontramos algo similar, lembramos e nos estremecemos. Será que é isso que está... que houve com ele?
Uma transferência.
De um sujeito que vende barômetros, entrar no quarto dele, tocar o homem porta fora e depois ficar completamente abalado e arruinado? Vocês sabem como é que... Vocês sabem como é que Nietzsche perde completamente o juízo e acaba da maneira triste como termina nos últimos dias, ele numa cadeira de rodas, ao lado da própria mãe, em outra cadeira de rodas, naquele manicômio, sabem? Nietzsche estava caminhando pela rua, na Itália, quando dá subitamente nele um faniquito, ele já não vinha bem, já estava abalado, mas aquilo realmente não houve volta. Não é? Não se sabe o que houve. Alguns dizem que ele se assustou, que ele viu alguém, gritou e a partir dali nunca mais se recuperou. Será que é isso que Hoffmann está nos apresentando? Como poderíamos interagir com um sujeito desse?
Cada vez que assimila, fica semelhante, né?
Imagina ele ver um filósofo clínico e te conta tudo isso, que aconteceu com ele e tudo mais. No entanto, ele vai receber uma carta, sabe de quem? Da Clara. E uma carta que vai nos trazer algumas coisas que parece que não estamos sabendo e entendendo aqui. Muito interessante, inclusive. Okay? Parece que a Clara andou lendo o que não devia ter lido e agora, então, escreve para ele. Essa carta não foi endereçada ao tal do Lotário? Pois é. O que a Clara tem que responder para ele? O que pode haver aqui? Uma lição importante em filosofia clínica. Por que vocês acham que o professor Pachter colocou o nome de historicidade e não de história nos elementos historiográficos que nós trabalhamos na clínica? Entre outras coisas, por quê? É uma interpretação que você dá ao que foi vivido. O que foi é o que a pessoa viveu. Não é propriamente o facto, mas o registro do fato. Não poderia ser dito história. História é o reduto arqueológico. Uma peça, uma terrina, um metal que você acha é história. Está lá documentado. A interpretação que você dá a isso é uma parte da história que se chama historicidade. Quando você atende um homem como este, sobretudo abalado dessa maneira que ele está, o que você faz? Você vê, bom, para aí, vamos ver os registros historiográficos dele. Mas se não tivermos elementos que nós vamos ver agora e muita coisa se descortina, enquanto outras ainda vão se complicar mais, lembrem que esse conto de Hoffmann, ele traz esses elementos. Então nós temos que ter certos cuidados e prudência aqui. São 20 horas, 13 minutos, horário de Brasília.